Houve este comunicado por parte da Ordem dos Médicos a propósito da necessidade de reformular as linhas amarelas e vermelhas, assim vem no comunicado, tanto a nível regional como a nível nacional. Fala-se aqui até em 7,5% e 15% de lotação das camas em cuidados intensivos. A primeira questão que eu gostava de colocar ao Filipe Frois é então que nos possa explicar exatamente em que consiste esta proposta.
O Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos, conjuntamente com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães, emitiu hoje um comunicado em que um dos pontos que aborda é a necessidade de reformular as linhas amarelas e vermelhas, quer a nível regional, quer a nível nacional. E um exemplo que nós damos é a linha vermelha para as camas de cuidados intensivos. A nível nacional, foi definido há uns meses, provavelmente em março, salvo erro, um limite vermelho de ocupação para unidades de cuidados intensivos de 245 camas. Este número, 245 camas, foi estabelecido numa altura em que nós tínhamos uma lotação superior à lotação atual, vínhamos de um número de internamentos muito superior e à procura de um limiar de abertura de segurança, e em que tínhamos ocupação e requalificação de espaços para cuidados intensivos e uma alocação de recursos técnicos e humanos de médicos de outras especialidades, internos que suspenderam o internato, enfermeiros e assistentes operacionais de outras áreas. Neste momento, nós já não temos essas condições e, portanto, era fundamental nós estabelecermos linhas vermelhas com base em critérios assentes na lotação atual em cuidados intensivos. Quer a nível hospitalar, local, quer a nível regional, quer a nível nacional. E, portanto, os novos limites têm que ser estabelecidos com a lotação atual, com os meios atuais técnicos, humanos e físicos existentes atualmente, para estabelecer uma nova linha vermelha. E um outro problema que se põe, e até fazendo um paralelismo com o europeu de futebol, a linha vermelha não pode ser a linha em que nós estamos à espera de atingir para depois ativar mecanismos. É a mesma coisa que tentar evitar o golo na pequena área ou na linha de baliza. Nós, antes de entrarmos na linha vermelha, temos que definir diferentes níveis de alerta que nos preparem e antecipem a nossa capacidade de resposta. Foi por isso que nós propusemos uma linha amarela com 7,5% da lotação antes da linha vermelha de 15% da lotação. Portanto, nós não pomos o número absoluto, pomos uma percentagem máxima relativamente à lotação existente. E quando nós atingimos a linha amarela de alerta, ou seja, o equivalente à equipa adversária aproximar-se da nossa grande área e nós incentivamos os mecanismos de defesa, nós entendemos que está na altura de ativar a coordenação regional e nacional de coordenação de camas e de transporte entre unidades.
Pegando até nesse paralelismo que foi feito aqui pelo Filipe, o que é que considera que possa ser então a eventualidade de um gol da equipa adversária? O que é que estamos nós aqui a falar?
Um gol da equipa adversária pode ser a derrota, e neste caso a derrota será ultrapassar a capacidade de resposta em cuidados intensivos, com compromisso da atividade assistencial não só dos doentes Covid, mas sobretudo dos doentes não Covid. E, portanto, esta derrota, nesta fase do conhecimento e nesta fase da pandemia e depois de tudo o que nós passamos, não é aceitável no momento atual. Porque nós, no momento atual, com a vacina, com o conhecimento que temos e com as medidas que podemos implementar, temos que ter uma capacidade de intervenção e de antecipação muito superiores.
Olhando aqui até para as causas que levaram a Ordem dos Médicos a avançar com esta proposta, com este comunicado, o que é que o Filipe Frois nos pode dar aqui a saber essas mesmas causas, a origem que fez com que fosse então avançada esta proposta?
O que nos fez avançar foi assistirmos a um aumento progressivo de internamentos em cuidados intensivos, e posso lhe dizer, por exemplo, que desde o dia 21 de maio, no último mês até agora, o número de camas ocupadas em cuidados intensivos duplicou. E, portanto, nós passámos de 50 camas ocupadas em cuidados intensivos para 101 ontem. E quando eu digo número de camas, digo que a informação que é disponibilizada é uma informação insuficiente, porque nós sabemos o número de camas ocupadas, mas não sabemos o movimento de doentes admitidos. Portanto, nós não continuamos a raciocinar com informação insuficiente. Eu, se hoje tiver 100 camas ocupadas de cuidados intensivos e amanhã tiver 100 camas de cuidados intensivos, não quer dizer que não haja internamentos. O que há é 100 pessoas internadas ontem e 100 pessoas internadas hoje. Mas eu posso ter tido, por exemplo, 10 altas ontem e 5 óbitos e hoje ter tido 15 internamentos. E, portanto, nós precisamos de uma informação mais fina para fundamentar as nossas decisões e, sobretudo, percebermos se estamos numa fase ascendente de internamentos ou numa fase descendente. O que nós neste momento temos, passado 16 meses de pandemia, é uma informação relativamente ao número de camas ocupadas. Nos serviços hospitalares, nós, a nossa atividade não entra em linha de conta com este parâmetro. Nós damos movimentos de doentes. Doentes entrados, doentes saídos, doentes falecidos. E, portanto, este tipo de informação é insuficiente para nós percebermos se estamos a ter mais gravidade, se estamos a aumentar o número de internamentos, se estamos estáveis ou se estamos a melhorar. O que nos motivou a pôr estas linhas foi a necessidade de relacionar a nossa capacidade de resposta com a lutação atual e intervirmos mais precocemente e com antecipação antes de chegarmos a uma situação de maior dificuldade de retorno.
Pegando nessas informações que agora nos disse sobre sabermos qual é o estado atual dos nossos hospitais relativamente à entrada e saída de doentes, se estamos ou não capacitados para aguentar essa mesma carga hospitalar, digamos assim, o Filipe Frois considera que neste momento e até projetando se calhar para daqui um, dois meses, o que é que nós podemos estar a falar? Há capacidade para resistir, não há?
Quer dizer, nós já demonstramos pelas ondas anteriores que nós temos capacidade de aumentar a nossa resposta. O problema que temos que fazer é a que preço nós aumentamos esta capacidade. Ou seja, em que grau isso pode comprometer a qualidade assistencial às pessoas com Covid e em que grau isto interfere com os doentes não Covid e, nomeadamente, não só os doentes não Covid agora, mas sobretudo os doentes não Covid que ficaram em atraso e que precisam de ser recuperados. E, portanto, nós temos que ter, sem qualquer dúvida, uma maior capacidade de antecipação e de fundamentação para entrarmos em zonas que começam a comprometer a atividade global, quer Covid, quer não Covid.